Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Jornada Ágil, esse que é seu programa diário, matinal, ao vivo, inclusivo, colaborativo, é tudo de bom esse programa aqui, né? Com agilidade. E todos os sábados nós falamos sobre vendas ágeis. Eu sou Bruno Falcão, vou apresentar esse programa aqui nesse dia 23 de março de 2024. E tenho a honra de ter ao meu lado aqui meus amigos de jornada, Fábio Jastre, Beto, bom dia, sejam bem-vindos.
Bom
Estamos ao
dia,
vivo?
bem-vinda. Estamos ao vivo.
Boa, boa. Tudo certo por aí, gente? Todo mundo tranquilo? Maravilha.
Tudo
Bom,
bem.
pessoal, convido desde já a todos vocês que estão nos assistindo a nos seguirem nas redes sociais. Universo Ágil Hub, né, em todas as redes, aqui for de sua preferência. E se você quiser saber mais sobre todas as iniciativas do Universo Ágil, acesse universoagilhub.com, lá você encontra todas as informações. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo aqui de hoje, depois passo a palavra para o Fábio e para o Beto também, para fazerem sua audiodescrição e darem as boas-vindas. Eu sou Bruno Falcão, sou homem branco, cabelos, olhos e barbas castanhas, estou usando uma camiseta preta. Estou num fundo cinza com um quadro aqui com o mapa mundi e uma estante de livros e um quadro colorido acima. Seja bem-vindo, Fabião.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Sou o Fábio Jastre, homem branco, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo aqui uma blusa marrom, atrás de mim uma parede branca com um quadro em comemoração já há alguns anos de casamento, né? Ali mostra quantos dias, quantas horas, minutos e segundos e assim por diante. E bora lá aproveitar esse super sábado maravilhoso, com frio ou sem frio, com chuva ou sem chuva, para a gente falar sobre vendas e principalmente o tema de hoje, que é a inteligência artificial. Vocês vão ver olhando para o lado de vez em quando, que eu estou com o computador, estou vendo o Roberto aqui dando bom dia para todo mundo. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo.
Boa, Fabião. Essa coisa do quadro aí é uma boa tática, hein? A boa tática para não esquecer nunca ali data, para não esquecer o tempo, né? Fala, Betão, uma boa tática do Fábio, hein? Agilidade na veia.
Bom dia! E aí, galera? Que legal, o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, um bom dia também. Aqui é o Beto, bom dia, palestrante na área motivacional e comportamental. E eu vou fazer aqui minha rápida audiodescrição: homem branco, careca, usando um óculos, camiseta branca com fundo branco. Ô, Fábio, você já deve ter aí tido algum atrito, não pode ser,
Foi
cara. Você já deve ter tido
uma
algum atrito
ideia,
aí, cara.
foi uma ideia de um casal de amigos, eles fizeram para eles, e aí minha esposa veio com a ideia, falei, tá bom, vamos fazer. Então, o quadro mostra lá 13 anos, 4.700 e tantos dias, é uma barata, assim, é bem curioso, assim.
Boa, 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 boa.
Importante,
Maravilha, maravilha.
importante.
E olha
Bom
o
dia
Carlão
também aí,
aqui.
pessoal, né? Bom dia, Roberto, SS Ramos, bom dia.
Bom dia, pessoal. Carlão, seja bem-vindo. Você nos ouve?
Dá um sorriso aí, Carlão.
Se nos ouve?
Não, acho que não está
Acho que não
ouvindo,
está
não.
ouvindo. Mas estamos vendo. Vamos seguindo aqui. Se o Carlão nos escutar, aí a gente chama ele aqui para fazer a audiodescrição dele também. Bom, pessoal, então esse é o programa Jornada Ágil, né? Vendas Ágeis aqui. A gente está no episódio hoje 1139. Como o Fábio adiantou, hoje o tema é a inteligência artificial aliada ao profissional de vendas, né? Então, por que a gente está trazendo esse tema, né? A gente, talvez aí há um ano e pouco, a gente está sendo todos os dias ali bombardeados por informações relacionadas à inteligência artificial. É óbvio que a gente tem tido uma massificação do uso da inteligência artificial, né? Acho que inteligência artificial já é algo que vem rodando, já vem sendo presente no mundo dos negócios há alguns anos, eu diria que talvez uma década aí para mais, né? Mas no último ano, especialmente de 23 para cá, né? a gente tem tido a massificação, acho que isso se tornou acessível para todo mundo, aí, principalmente com o advento do chat GPT, né? Onde todo mundo entrou, pode ali interagir com a inteligência artificial, pode trazer isso ali para o uso diário, cotidiano, né? Então, a gente, obviamente, com essa massificação, teve uma grande mudança na forma dos negócios operarem ali, né? Então, a gente vê hoje muitas empresas que estão adotando, né, a inteligência artificial, muitos profissionais que estão usando a inteligência artificial, e ao mesmo passo que ainda assim a gente tem muita resistência, né? Eu fazendo uma pesquisa inicial aqui, eu peguei dois números que eu queria compartilhar com vocês, né? De adoção da IA no Brasil, né? Então eu peguei um estudo da IBM, depois eu posso compartilhar com vocês que estão nos assistindo, que revela que 41% das empresas já implementaram ativamente a IA nos seus negócios, né? Então, assim, é um número bastante expressivo, se a gente olha para um contexto de Brasil, né? É um número bastante expressivo. E, obviamente, que a gente ainda tem um volume muito grande de empresas, como eu disse, com resistências, mas que pretendem, em algum momento, adotar algum recurso de IA, né? Nesses próximos anos aí de jornada. Então, assim, a gente tem um cenário bastante quente, né? Bastante quente quando a gente olha para as tecnologias. Eu estava dando um Google aqui esses últimos dias e eu fiquei, assim, impressionado com a quantidade de empresas de IA que você acha, assim. Tem IA para tudo hoje em dia, praticamente. É para imagem, é para vídeo, é para voz, é para texto, é para PowerPoint, é para conteúdo, né? E isso, cara, vai transformar de verdade, se já não está transformando, muitas profissões, muitos mercados, né, e assim por diante. E a provocação aqui hoje, né, é a gente olhar para algumas questões, né? Acho que primeiramente olhar a inteligência artificial não como uma substituição, porque acho que isso, pelo menos na minha opinião, é algo que não é real, né? Mas como uma aliada ao vendedor, né? Como ela pode ser um aliado do vendedor, do profissional de vendas, onde a gente pode enxergar oportunidades com o uso dessa tecnologia. Então, nesse caminho que eu queria me enveredar hoje aqui com vocês. E aí eu queria começar, né, gente, fazendo aí, jogando a minha primeira pergunta, minha primeira provocação aqui para a gente poder debater, né? Eu entendo que muitos profissionais de vendas ainda veem a IA como uma ameaça ao invés de uma aliada, né? E como que vocês enxergam, né, Fabião, Beto, que a inteligência artificial pode complementar as habilidades humanas ao invés de substituí-las? Vocês têm algum guess aí? Como que vocês enxergam isso hoje? Queria muito ouvir essa percepção de cada um de vocês.
Se o Betão permitir, gostaria aqui de começar, Betão. Vamos lá. Como é que eu enxergo essa informação, né? Então, vamos imaginar um cenário real, tá? Então, eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu comigo e acontece até hoje. Em um determinado momento lá, 15 anos atrás, eu elaborava scripts de vendas. O que é o script, né? Aquele documento que a gente deixa impresso na mesa dos teleoperadores para que eles possam saber o que falar quando for fazer uma ligação ativa ou quando receber uma ligação receptiva, quer dizer, o cliente nos achou em algum lugar, entrou em contato com a empresa. A gente vai lá e monta um script. E eu me lembro bem que qual era a prática daquele momento. A prática daquele momento é o script que está dando certo em Santos, que era onde eu trabalhava, vamos compartilhar para o Brasil inteiro. Então, todo mundo usava o mesmo script. Afinal, era uma rede de franquias onde vendia-se o mesmo produto. Passou isso em 2006, tá, Bruno, Beto, 2007. Quando chegamos em 2012, 2013, 2014, nós começamos a entender que o produto era o mesmo, o público era o mesmo, faixa etária de público, pessoas, mas a cultura não era a mesma. Então, o jeito de falar não era a mesma. Então, o script que eu fazia em Santos não funcionava em São Luís do Maranhão. O script que eu fazia em São Luís do Maranhão não funcionava na Grande Recife. não funcionava para os cariocas, não funcionava para os mineiros, né? Então, a gente fazia scripts locais, quer dizer, baseado na cultura local. Veja, o lead está chegando da mesma maneira, quer dizer, vamos supor assim, um cadastro, que eu fui numa escola estadual, conversei com os alunos, o cadastro, a ação comercial era a mesma, mas a maneira como eu ia entrar em contato com o cliente mudou, eu não poderia mais usar o mesmo script. E aí, recentemente, nós começamos a perguntar para o Google, qual é o problema de perguntar para o Google? Ele não traz a resposta, porque ele não tem uma inteligência artificial para trazer uma resposta completa, ele vai mostrar apenas pesquisas. Aí é que a gente utiliza a inteligência artificial a nosso favor, quer dizer, como é que eu poderia, porque hoje, por exemplo, a inteligência artificial, ela pode montar uma música, ok? Ela pode substituir um cantor, ela pode fazer tudo isso, mas ela não consegue enxergar de maneira cultural como é que eu vou transformar aqueles elementos no script. E aí, Bruno e Beto, onde eu enxergo que ela pode sim ser uma aliada, porque ela vai me ajudar a montar um e-book, ela vai me ajudar a montar um texto, ela vai me ajudar a montar elementos com vídeos, elementos com imagens, e aí você tem uma porção de aplicativos, inclusive de empresas, né? Bruno comentou há pouco, especializadas em fazer isso. Então, eu saio do analógico total, lá onde eu pensava no script, divulgava para o Brasil inteiro, eu saio do script regional e hoje eu consigo, com a inteligência artificial, captar elementos para ter ali acesso a eu estou falando de script porque é um elemento comum, né, para quem trabalha com vendas. Um segundo exemplo, recentemente o Beto me ajudou, eu precisei ministrar algumas palestras motivacionais e assim, se eu for pensar em motivacional, o Beto é o cara mais experiente que eu conheço. Eu falei, Beto, você tem algumas ideias? Jássio, eu tenho aqui e tal, talvez o que você acha disso, tal, tal. Hoje eu posso pegar esses elementos que o Beto já utiliza e perguntar para um, né, num chat de GPT baseado na cultura, naquilo que eu quero falar, o público que eu quero atingir, o que ele me indicaria de elementos para eu colocar numa apresentação. Isso se eu não entrar num aplicativo específico de inteligência artificial, ele já monta aquilo pronto para mim. É claro que o Bruno já comentou, eu também acho, Bruno, que não vai substituir o contato humano nunca, não vai substituir as pessoas nunca, mas se nós soubermos usar, vai ser uma ferramenta, já está sendo, né, uma ferramenta incrível. Por quê? Porque ela consegue captar elementos que às vezes a gente não consegue captar, como as pessoas estão conversando, qual é o assunto mais comentado, como essas pessoas gostariam de ser contatadas, o que elas levam em consideração na hora de tomar uma decisão de compras e assim por diante. Então, Bruno, captando aí a sua primeira bolinha verde, aí, como o Beto diz, eu creio que assim, a gente está saindo desse processo e, na minha opinião, já é um processo sem voltas, né? Já é um processo sem voltas já há mais de um ano, e que é, sim, um aliado muito grande se soubermos usá-la.
Perfeito, cara. Pegando aqui, então, só para resumir a sua fala, acho que é muito a questão de produtividade, né? A gente entende aí, então, a inteligência artificial como uma aliada à produtividade do vendedor, quando ela pode ajudar, por exemplo, na geração de scripts, quando ela pode trabalhar uma personalização em massa dos conteúdos que estão sendo gerados, né? E ganhar esse... Acho que essa é a palavra mesmo, essa produtividade ali na ponta, né? Muito legal, Fabião. E eu estou curiosíssimo para ouvir o Beto, né? O Beto é um cara muito relacional, muito humano, né? E a inteligência artificial tem essa coisa assim da máquina trabalhando junto com o ser humano, então dá essa dualidade aí, eu estou bem curioso para te ouvir, Betão.
Galera, realmente a grande dificuldade hoje é você aliar a IA com a IE, né? Para que o vendedor não perca a essência do atendimento. E lembrando, né, como diz... Só um momentinho só, peraí. Desculpa. Lembrando, como diz o Simon Sinek, se por enquanto 100% das pessoas, 100% dos clientes são pessoas e 100% dos colaboradores são pessoas, então você tem que entender de pessoas para fazer negócio. E a IA vem vindo aí. Tive o prazer aí de estar no South Summit em Porto Alegre agora, 2 dias atrás, representando inclusive lá a galera do Jornada Ágil, né? E é fantástico, a inovação está vindo assim de uma forma gigante, a onda está vindo muito grande mesmo, e tudo caminhando para IA, só que chega um ponto que as pessoas começam a se questionar. Será que a IA não vai substituir o ser humano? E a gente tem que questionar isso também, porque na área de vendas nós já temos aí robôs, inclusive, atendendo, como se fossem pessoas mesmo, e às vezes você já não sabe se é uma pessoa ou se é um robô, e a única forma de você fazer isso é você perguntar fazer a mesma pergunta 2 vezes, porque ele vai te dar a mesma resposta. Se ele te deu a mesma resposta, não é um ser humano, porque o ser humano já ia te dar uma resposta diferente, né? Mas até isso eles já estão identificando. Você entra em contato com bancos, eu tive aí, né? Entrei em contato com o banco através do WhatsApp, e a resposta foi automática, né? Pá, 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 pá. Ou seja, eu me tornei uma máquina para o banco. Eu não me tornei uma pessoa. E eles estão entendendo aí, as empresas estão entendendo isso, porque as pessoas estão sentindo que estão sendo tratadas como máquinas também. E empresas hoje, galera, elas têm um atendimento robotizado, só que em determinado instante ela já muda automaticamente para um atendente. Por quê? Porque precisamos do contato olho no olho, no caso aí do telefone, né? Precisamos estar conversando com pessoas. Sempre a inteligência artificial, ela precisa ser uma aliada, mas nós precisamos tomar cuidado, porque há um perigo da gente entrar na zona de conforto e deixar que a inteligência artificial pense por nós. E se isso acontecer, o que está acontecendo, inclusive, na parte da educação, onde os alunos estão buscando cada vez mais resolver as tarefas, os trabalhos de casa com inteligência artificial. Mas o que que tem a ver isso? Está usando a tecnologia, sim, só que está deixando de usar a tua massa cinzenta. E quando você faz isso, você começa a se tornar uma ameba. Ah, então, cuidado aí, galera que está na área de vendas, vamos usar sim a inteligência artificial, mas vamos lembrar que quando você está em contato com uma pessoa, a inteligência emocional, o seu sorriso, o seu bom dia, a sua alegria, ela precisa ser transmitida para aquela pessoa. Porque até agora a máquina ainda não conseguiu trabalhar a parte de sentimentos humanos. A máquina já conseguiu, inclusive, falar como você. A inteligência artificial já conseguiu fazer você. Tem casos que o funcionário conversando com vídeo, o dono da empresa mandou ele fazer transferências e ele foi fazendo transferências para outras contas. Quando foi ver, era uma inteligência artificial trabalhando totalmente. O vídeo e a voz, ela não tinha como não ser. E aí, como é que você vai identificar se é ou se não é? Então, nós precisamos tomar cuidado. É bem-vindo, assim como foi bem-vindo a televisão, como foi bem-vindo o celular. Eu não sei, vocês são mais novos, né? Menos experientes, vamos trabalhar assim. Mas quando criaram a televisão, teve uma pessoa que falou: olha, tudo que tínhamos que inventar, o máximo é isso aqui, e daqui para frente não será criado nada mais. Então, para você que está pensando que a inteligência artificial é o top, daqui a pouco ela vai ser substituída por algo. E nós precisamos aproveitar, como diz, né, a onda e trabalhar no positivo. Eu sempre comparo, né, as inovações, galera, com uma faca. Uma faca, poxa, que invenção maravilhosa! Corta carne, corta isso, corta aquilo, mas ela pode ser usada também para ferir alguém, para matar alguém. A forma como nós vamos usar é que vai identificar o caráter da pessoa que está usando. Tá? Então, a inteligência artificial é bem-vinda, e a forma como você vai usar é que vai definir se ela vai te ajudar ou se ela vai te atrapalhar. Espero ter
Boa.
Contribuído um pouquinho aí, Fabião.
Demais, demais. E acho que você já começou a entrar num ponto que eu quero explorar um pouquinho mais com vocês, que é justamente isso, né? São os desafios éticos, né? E de privacidade que a gente precisa ter quando a gente está falando do uso da inteligência artificial, né? Acho que esse é talvez um dos grandes dilemas aí quando a gente pega e comparativamente ao que você falou da faca sendo utilizada para ferir alguém ao invés de ser utilizada para cortar, né? Para poder cortar ali os alimentos, enfim, para poder ser utilizada para o bem. É, isso que vocês estão trazendo, eu estou super de acordo, acho que a gente tem que pensar de fato na aplicação positiva. E uma das coisas que o Beto falou que eu gostei bastante é justamente isso, né? Assim, 100% dos clientes são humanos, 100% dos colaboradores são humanos, né? Então, a gente precisa entender de pessoas e a gente precisa ter essa inteligência, né, emocional ali para poder lidar com tudo isso. E eu arrisco a dizer ainda que talvez a inteligência emocional, mesmo em uma era aí de tecnologias avançadíssimas que a gente está passando, que a gente está vivendo, vai ser o grande diferencial do profissional de vendas, né? É o profissional de vendas que tem inteligência emocional, que consegue lidar com as diferentes situações, que tem resiliência. Não à toa, a gente tem no Fórum Econômico Mundial, né, as habilidades, né, as principais habilidades, praticamente 90% delas são soft skills, são habilidades humanas, né, habilidades comportamentais e não habilidades técnicas ou habilidades hard, né, hard skills. Então a gente precisa, né, dessa complementariedade, e eu também sou muito resistente quando a gente tem essa questão de assim, a inteligência artificial sendo a resposta para tudo, né, para 100% das coisas. Ah, tudo usa a inteligência artificial. E outro ponto que você trouxe também, Betão, que me chamou atenção aqui foi essa, né, as pessoas pararem de pensar, né? Então, eu transfiro a responsabilidade para a tecnologia, deixa quieto aqui, eu não preciso pensar. Quando justamente é o contrário, né? Eu colocando a tecnologia para trabalhar, eu preciso pensar também. Pô, pensar, por exemplo, vamos usar aqui o mais simples, que é o ChatGPT. Pô, como é que eu vou perguntar alguma coisa para o ChatGPT? Né? Como é que eu vou organizar essa estrutura de pergunta para que ele me traga a resposta mais adequada? E mais do que isso, quando vem a resposta, pô, será que eu acredito 100% no que está ali escrito? Ou será que eu tenho um critério de análise da informação, né? Um tratamento daquela resposta? Porque eu acho que é um dos grandes pontos, né, que o Fábio trouxe, script de vendas. Pô, legal, eu faço um prompt ali, peço um script de vendas. Quando a inteligência artificial me traz esse script, eu acho que a gente precisa ter o critério, né, e o conhecimento adequado para avaliar aquele script e falar, porra, legal, isso faz sentido. Então, eu vou aplicar. Ou não, ou eu olhar e falar assim, pô, 50% desse script faz sentido, mas esses 50% eu vou precisar lapidar. Pô, eu ganhei um baita de um tempo aqui, né? Eu ia ficar batendo cabeça para escrever isso, esse texto todo, agora eu só preciso ajustar 50%. E tá tudo bem, né? Eu consegui ali ter uma aceleração nessa produção aqui desse conteúdo, né? Então acho que é isso, né, que é o grande ponto. A gente
Sim,
não
Bruno.
pode se dar ao luxo de o que recebermos da inteligência artificial é verdade única e absoluta. Não, a gente precisa ter conhecimentos e habilidades ali que nos deem os elementos necessários para olhar aquilo, falar, isso está perfeito, isso tá bom, mas tem correções, ou isso não faz sentido algum, né?
Exato, olha, aproveitando aí, ó, vai linkar bastante o que o Roberto escreveu aqui, que ocorreu com a chegada das calculadoras. Quando chegou, ninguém mais queria usar o cérebro para fazer contas. E hoje, dificilmente você pega alguém fazendo conta sem recorrer ao celular, sem recorrer a uma calculadora. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Surgiram os celulares, e aí nós fomos usando a agenda do celular. Se eu perguntar para você agora qual o telefone, número do telefone da tua esposa,
Bom, da esposa eu faço para não apanhar, mas é.
Mas você só falou. Qual o número do Fábio? Tem filhos? Qual o número do celular dos teus filhos? Entende?
O da esposa eu sei, o dos filhos eu não tenho ainda, mas faz sentido essa pergunta. Da minha mãe eu vou ter que olhar no celular, porque eu não lembro o número do celular dela agora de cabeça. Olha
Exato.
que
Ou
curioso,
seja, não.
eu lembro da minha casa lá, quando era adolescente, 3468-1299, 3468, que é do litoral, 1299, mas não lembro o celular da minha mãe, faz todo sentido, velho, todo sentido.
Você lembra porque você era o teu cérebro, o nosso cérebro trabalhava e precisava ficar armazenando dados. Então nós transferimos esse armazenamento para uma máquina. Tá ótimo. Só que nós estamos agora dependentes dessa máquina, porque se você perdeu o celular, você fica assim. E agora, para quem que eu ligo? Não lembro o número de ninguém. Então falta, né? A gente precisa voltar a ter esse sentimento humanizado dentro da inteligência artificial. Porque se a gente deixar tudo para a máquina, a gente vai ficar refém dessa máquina. Parece até, Beto, você está bem lunático aí. Mas parece que o filme do Exterminador do Futuro está começando a acontecer. Sendo que daqui a pouco nós temos várias inteligências artificiais e uma delas resolve comandar as outras inteligências. E vão comandar as outras inteligências que têm em cada computador, em cada celular. Como é que vai ficar isso? Agora, transferindo isso para vendas, vai deixar toda a responsabilidade das tuas vendas para a inteligência artificial? Você vai, não, eu vou aqui, já fiz um robozinho aqui, então vem 40 pessoas me chamando no Whats, o robô vai atender as 40, tá, tudo bem, fez o primeiro atendimento, mas dessas 40, como é que está o filtro disso? Como é que está o funil? Quantas você está retendo? Porque até os jovens já estão de saco cheio de ser atendidos por robôs, e isso que é a geração deles.
Você sabe que eu participei de um evento recentemente e isso que você está falando é verdade, viu? A gente estava conversando sobre IA. A gente estava falando justamente sobre IA, mas num outro contexto, né? Mas o exemplo que veio foi esse justamente do banco, né? Pô, preciso ter ali uma resolução, preciso ter alguma coisa no banco e ali eu vou falar com o chat. E aí as perguntas que vêm, né? É um bot ali que tá rodando. E uma das pessoas que estavam lá era bem jovem, assim, mais novo que eu, talvez. E falou exatamente isso. Falou assim, pô, quando eu percebo que eu estou sendo atendido por uma máquina, eu já começo a colocar humano, 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 tipo, atendimento humano, para eu poder ter algo, ser transferido para algum atendente, que é quem eu sei que vai resolver o meu problema. E você fala, pô, é bem isso. Então, acho que a gente ainda tem desafios aí, acho que óbvio, né? A tecnologia. Ela ainda tem muito muito para onde evoluir, né? Muito para onde evoluir. Mas acho que de fato, assim, né? É o que a gente está falando. A gente tem usos e usos, né? Se a gente pensar na IA como uma bala de prata, como uma solução universal para todos os problemas, eu acho que a gente está pensando errado. Acho que a gente está indo para um caminho que talvez não seja nem o propósito que as inteligências artificiais têm, né? Então a gente está dando para ela uma atribuição que não é uma atribuição que ela tem essa pretensão de ter, né? Então acho que passa muito por nós também sabermos utilizar bem e adequadamente ela. Pessoal, eu vou fazer o reset de sala que a gente já passou. A gente começou 10 minutinhos atrasados por conta de alguns probleminhas técnicos que nós tivemos, mas eu quero fazer o reset de sala aqui para quem chegou na metade do nosso programa. Então sejam bem-vindos ao Jornada Ágil 731, esse que é o seu programa diário, matinal, ao vivo, colaborativo, com agilidade. Todos os sábados a gente fala sobre vendas ou vendas ágeis. E hoje nós estamos no episódio 1139, falando sobre a inteligência artificial aliada ao profissional de vendas. Eu sou o Bruno Falcão, eu estou como apresentador aqui hoje desse quadro e tenho comigo a honra aqui de ter Fábio Jastri e Beto Bom Dia. E no primeiro bloco a gente falou bastante coisa legal aqui, a gente já passou por algumas aplicações, né? Então o Fabião trouxe muito sobre a questão de produção de scripts de vendas, né? Então o foco na produtividade do vendedor e da equipe de vendas de uma forma geral. Então, pô, antes, para gerar scripts, a gente precisava ter ali um trabalho muito braçal. Hoje a gente tem a inteligência artificial como uma aliada para a produção desses conteúdos, né? E para a produção de conteúdos como e-books, como apresentações também, a gente pode pedir insights ali para ferramentas de IA. E o Beto também trouxe ali suas contribuições falando da importância da gente usar, sim, a inteligência artificial, é um caminho sem volta, porém, a gente utilizar com critério, a gente utilizar com a devida responsabilidade, né? Não transferir as responsabilidades do vendedor para a inteligência artificial e a gente saber que a gente precisa também estar ali na ponta pensando e fazendo as coisas acontecerem. Eu trouxe aqui também, pessoal, alguns outros pontos, né? E eu queria pegar a percepção de vocês, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, né? E aí dentro do processo comercial do vendedor, uma coisa que a gente muito fala é CRM, né? A gente fala sobre a importância do CRM para fazer uma gestão adequada do processo de vendas, né? Ter informações, ter histórico, ter dados ali para a gente poder trabalhar. Então, o CRM é sempre um grande aliado, né? A ferramenta para gestão do processo de relacionamento, de vendas, de maneira geral. E essa semana eu me deparei com o CRM que eu uso, né? Que eu utilizo no meu dia a dia, ele trazendo uma atualização onde eles estão adicionando, como todas as ferramentas de tecnologia, IA, né? E eu achei bem incrível, na verdade, assim, porque qual que é a função da IA que está sendo liberada no CRM que eu utilizo, que é o Pipedrive? Para insights, basicamente, né? Então, ele traz insights do processo comercial para o vendedor. Então, de novo no que a gente está falando, né? Não é que ele dá resposta para o vendedor, mas ele traz informações que falam assim, cara, você já pensou se isso daqui pode ser uma tendência, né? Pô, você já pensou que... Vou dar um exemplo prático aqui, né? Você já pensou que a maioria das vendas que você fecha, os follow-ups, eles têm um período médio de 2 dias... E aí ele flega uma oportunidade que está sem contato com o cliente há 10 dias. Ele fala assim, você já pensou se você pode fazer um follow-up aqui para poder acelerar o teu processo? Então, isso é um ponto que eu acho bem incrível, na verdade. Porque se a gente pensar, né, e aí vou fazer um contraponto do que a gente estava falando até agora. Se a gente pensar que o nosso processo de vendas, a gente tem tanto pratinho para equilibrar, uma ferramenta trazendo para a gente um insight como esse é um baita de um adianto. É um baita de um adianto. O que vocês pensam sobre, gente?
Ô, Bruno, enquanto você estava falando aqui, minha cabeça foi lá 15 anos atrás no caderninho. Como é que nós fazíamos, né? Escrevi o nome dos prospects lá no caderninho, na agenda. À medida que ia falando, colocava sinais, colocava símbolos. Quando fechava, fazia um traço, dava parabéns, quando não fechava. E na hora que eu precisava resgatar esses contatos, eu tinha que olhar lá no caderninho, tal, tal. E hoje, a gente inclusive já fez um programa, se eu não me engano, sobre CRM recentemente, né? E infelizmente, acho que o Bruno deve ter isso muito em mente também, Beto também, a maioria das empresas já entenderam que o CRM é importante. Pronto, CRM é importante, ok. E como utilizá-lo? Como utilizá-lo na sua totalidade? Como treinar a equipe para entender o CRM? Como é que a inteligência artificial, como o Bruno comentou, vai ganhava estrelinha, o Roberto falando aqui no chat, ganhava estrelinha, isso mesmo, Roberto, ganhava estrelinha. A gente parabenizava, sim. Só que hoje, o que a gente percebe? Que eu tenho, sim, uma boa ferramenta para fazer isso. A inteligência artificial está me ajudando e vai me ajudar. Mas, de novo, entre o programa, entre a inteligência artificial e o produto, tem o ser humano para que o ser humano possa fazer a gestão. O grande desafio, na minha opinião, sobre inteligência artificial é a gente encontrar o caminho personalizado para o nosso negócio. Se eu pudesse dar um checkmate aqui no nosso assunto, por exemplo, eu trabalho numa franqueadora que vende energia solar, painel, sistema solar, Mercado Livre, economia de energia, energia por assinatura, uma porção de né, carregador de carro elétrico, né, vai ter uma eletrovia saindo de Campinas até o litoral norte, com a cada 30 quilômetros vai ter um posto de abastecimento de carro elétrico e tal, tal. E aí vem a questão: o que que a inteligência artificial pode me ajudar neste produto para encontrar esses clientes? Qual é o programa? Como é que o CRM vai me trazer informações? É o follow-up, que nem o Bruno comentou, né? Puxa vida, eu tenho um gap de follow-up de 10 dias que eu poderia reduzir para 2. Se eu reduzisse para 2 dias, aí é a pergunta que eu faço para os empresários quando eu estou em consultoria, né? Quando a gente pega esse gap, eu pergunto assim: senhor empresário, quanto dinheiro está na mesa que o senhor não conseguiu pegar e não está enxergando? Aí os olhos arregalam assim, por quê? Porque eu tenho uma ferramenta para utilizar, eu tenho uma inteligência artificial a nosso favor para utilizar. Só que o grande desafio, gente, é a gente libertar ou expandir a nossa mente para experimentar e medir os resultados da ação que a inteligência artificial vai nos trazer. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, nós não vamos acreditar. Deixa eu aproveitar aqui, eu vi que o Roberto trouxe um link, abri o link aqui, Roberto, muito bacana de um site que ele mandou ali. O site é, se eu não me engano, em espanhol, mas já traduzi aqui para o português. Traz ali uma porção de ferramentas aplicadas em foto, em texto, design, música, redes sociais, buscador, vídeo, jogos, metaverso. Aí é que está o desafio, meus amigos. Olhando para o nosso negócio, olhando para dentro do que nós fazemos no nosso dia a dia, o que que a inteligência artificial pode nos ajudar? É para produzir conteúdo? Vamos mergulhar na produção de conteúdo. É para produzir imagens e vídeos? Vamos mergulhar nas. É para melhorar o CRM? Vamos mergulhar no CRM. É para melhorar a produtividade, igual os exemplos que eu dei de scripts, de contato, de prospecção? Vamos usar ao nosso favor para melhorar essa produtividade.
Boa, Betão. Boa, Fabião, desculpa. Muito bom. Betão, algum ponto de complemento, cara, para esse ponto do tecnologia?
A inteligência artificial, ela pode facilitar a vida aí do vendedor, porque essa inteligência ela vai, inclusive, analisar os dados dos clientes para identificar os padrões de comportamento de compra, o que vai ajudar os vendedores a personalizar suas abordagens de venda. Então, ele não precisa mais ficar se preocupando com isso, mas ele vai ter que alimentar todas as informações, né? Ela pode também automatizar tarefas repetitivas, como envios de e-mails de acompanhamento para geração X e Y. Eu falo X e Y porque a Z dificilmente vai trabalhar com e-mails, então precisa se ligar nisso também, liberando aí tempo para que os vendedores se concentrem mais em interagir com os clientes, interações significativas mesmo, quem sabe. Ligar, fazer um feliz aniversário, algo diferente para encantar esse cliente aí. Então, a inteligência, ela pode e deve ser usada como aliada. Creio que nesse ponto, né, galera, liberando aí mais tempo para o vendedor interagir com o cliente. Porque se pegar a inteligência artificial, que vai, ah, não, ela vai fazer para mim. E agora, o que que você vai fazer? Agora eu vou ficar sentado dormindo lá, porque
Só esperando o pedido, só.
É, na hora que o cliente entra, ele está lá esperando, né? Eu não preciso desse cara aí porque eu vou vender pela internet, vai estar tudo certo. Desculpa, está no caminho errado, né? Inclusive, todo esse texto que eu falei agora para vocês foi criado por uma inteligência artificial. Eu estava aqui agora conversando com a minha amiga Luzia e ela foi me passando várias informações de como, entende? Eu posso usar essa inteligência, é uma ferramenta, ela é uma ferramenta, não pode ser usada aí como um substituto. É uma ferramenta para usar, para estar à disposição dos vendedores, também dos comerciantes, né, de como organizar melhor o seu estoque, de como diminuir as perdas. Para vocês terem ideia, tem empresas, não vou falar o nome aqui, que estão utilizando a inteligência artificial para verificar o rendimento, a produtividade. Quanto tempo o funcionário fica parado, quanto tempo ele deixa de atender um cliente. Ou seja, ficou um Big Brother, né? Dentro da loja, dentro do estabelecimento. E aí a inteligência, só pelo modo como eles se deslocam, ele já vai calculando quantos passos, o que está... Então, está reduzindo muitos custos, muitas despesas, porque eram tempos ociosos e agora aquele ser humano não tem como. Então, entre aspas, aquele ser humano está sendo transformado em uma máquina. E é cuidado aí. Lembrando que a inteligência artificial está para nos ajudar, mas não para nos substituir.
Perfeito, perfeito. E acho que o seu exemplo que você falou, que estava conversando aí com a IA, né? Por isso trouxe esse texto, né? Trouxe essa fala. Reforço o que a gente estava falando até agora. Então, assim, você provavelmente fez alguma consideração, fez ali algum prompt, alguma pergunta para a inteligência artificial, ela te trouxe uma resposta. Muito provavelmente você avaliou o que você ia falar antes de começar a sair falando.
Exatamente.
Se tivesse ali falando assim, a inteligência artificial vai substituir tudo, acabou, não precisa mais de pessoas e tal, você ia falar, opa, peraí, deixa eu tirar essa parte aqui que não está muito aliada ao meu discurso, né?
Aí a gente pega a inteligência artificial e coloca a nossa crítica, a nossa análise em cima. Não, isso aqui está fora do contexto, isso aqui a máquina escorregou na maionese, boa, como a gente fala, né? Não tem nada a ver. Ela veio para nos auxiliar.
Boa.
Mas não podemos parar de pensar.
É isso, nunca. Never stop. É isso, nunca parar de pensar. Muito bom. Pessoal, acho que assim, a gente está caminhando aqui para o nosso final, mas eu acho que a gente trouxe muitas coisas legais aqui hoje na nossa conversa, né? Acho que a gente trouxe muitos exemplos práticos, o que eu gostei bastante do uso da IA, do como, né? Um profissional de vendas pode se beneficiar disso, né? O Roberto trouxe até aqui, ele falou mais uma coisa, achei interessante, ele falou assim, pessoal de vendas estará cada vez mais independente do marketing, fonte de informações e direcionamento, conforme pendências e tendências. Eu acho que é uma forma de se pensar, mas eu também tenho um pensamento que, assim, para o profissional de marketing também é uma ferramenta que vai ser super aliada, né? A profundidade que a gente vai conseguir colocar dentro de uma análise, de uma tendência, a amplitude de informações que a gente vai conseguir buscar vai ser muito maior, muito mais... enfim, se eu conseguir analisar cinco empresas, né, com inteligência artificial, eu posso analisar 20, 30, eu posso ampliar a escala de uma forma muito, muito exponencial, né? E obviamente, é aquilo, né? O profissional de vendas pode ter mais independência? Pode. Desde que a gente use o critério, o crivo, né, a análise, né, que aí é um fator humano que a gente vai precisar colocar à frente desse ponto. Antes de passar para os encerramentos finais, eu queria brevemente ouvir vocês, galera, em relação àquele ponto que a gente comentou, né? Beleza, entendemos que inteligência artificial, ela não é só o futuro como ela é o presente, então eu não vou nem entrar em questões aqui do tipo, é o futuro, porque eu acho que Tá bem claro para a gente que sim, né? Mas eu queria ouvir de vocês em relação a essa questão dos conflitos, né? Dos conflitos éticos, né? Em relação ao uso dessas informações, né? Então a gente sabe que existem desafios aí por questões de privacidade, né? Então, assim, quando a gente fala de IA, né? Essa é talvez ainda uma das grandes fraquezas, né? Questão de dados, questões de informações confidenciais, informações sensíveis, né, que a gente eventualmente tem acesso por meio da IA. Vocês acreditam que isso é algo que o profissional de vendas precisa estar atento, precisa se, enfim, colocar ali à frente para poder avaliar, ou não faz sentido nenhum e segue baile? Usa a inteligência artificial até onde você puder, até onde quiser, que está tudo bem.
Ô Bruno, tanto precisa como deve, né? Tanto precisa como deve. Por quê? Porque você pode utilizar a inteligência artificial para produzir um conteúdo onde esse conteúdo ele tem direitos autorais, por exemplo, tá? Vamos pensar como um artista, com cabeça de artista. Então, o artista ele grava uma música, ele faz uma letra, ele faz uma poesia, escreve um livro, registra tudo isso. Por que ele registra tudo isso? Porque ele passa a ter direitos autorais. Assim como nós comentamos num programa recente aqui, acho que foi até eu que trouxe essa informação, que a primeira versão do Mickey lá fez lá os 100 anos lá e perdeu. Quer dizer, as pessoas podem usar lá o primeiro desenho do Mickey lá, se eu não me engano, né? Primeira vez que ele foi desenhado, ok, não foi registrado, ou tinha um prazo de validade, terminou o prazo de validade. O que a Disney fez? Mudou todo o escopo do negócio. Hoje eu não posso produzir um conteúdo com a inteligência artificial ou não, utilizando lá o chapéuzinho com as orelhas do Mickey, porque aquilo tem um direito autoral. Eu preciso de autorização da empresa, né, da empresa americana lá, dos estúdios da Disney, para utilizar aquela informação no meu negócio, tá? Se eu quiser comprar uma camiseta, utilizar, bater foto, tudo bem. Mas se eu for utilizar profissionalmente, a questão ética que eu preciso entender é aquela informação que eu estou utilizando é uma criação que a inteligência artificial pegou de alguém que já está utilizando, são recursos, está patenteado, tem direitos autorais em cima, eu posso utilizar, ou é melhor eu utilizar a inteligência artificial para coletar ideias e, a partir das ideias, eu crio ali. Então, isso é muito comum. Eu imagino aí que designers, né, produtores de vídeo, produtores de conteúdo de mídias, né, devam ter aí muito essa preocupação para justamente não criar conflito. E quando você cria o conflito, o problema é você ter uma exposição muito grande, essa exposição não te gerar o punch que você precisa para os seus negócios acontecerem. Aí você vai correr o risco, vai pagar processo, tal. Tem empresas que até preferem. E está tudo bem, está tudo bem. Agora, o profissional de vendas, o que ele tem que pensar? Qual é a parte da inteligência artificial que eu vou utilizar para o meu funil de vendas ou para a parte do meu processo que eu estou deficiente? Ah, eu preciso prospectar mais. Inteligência artificial, o que você me recomenda? Ah, eu estou prospectando muito, mas meus clientes não estão entendendo o negócio. Inteligência artificial, como é que eu posso, né, criar mais conteúdos para gerar valor? Ah, eu estou prospectando, estou gerando valor, mas os clientes não estão fechando. Fechamento de vendas. Inteligência artificial, quais recursos esses meus clientes, eles preferem fechar por qual caminho e assim por diante? Eu acho que nesse sentido, Bruno, Beto, é que a gente precisa ficar atento e caminhar para não entrar ali nos tais dos dilemas éticos, né? Aí que o Bruno comentou.
Muito legal. Betão, eu não sei se você tem algum complemento para essa parte da ética.
Enfim. Eu fui pesquisar ali rapidamente, né, para falar o que é a ética. A ética é o conhecimento do comportamento moral humano. Ele busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou morais de uma sociedade. Ou seja, a moral se refere a você, a pessoa. E a ética, ela é estruturada para normatizar a moral de uma sociedade. Ou seja, entre decidir se eu posso pegar aquela... Estou no mercado e eu posso colocar aquela barra de chocolate no meu bolso, isso é o princípio da moral. O princípio da ética é se o que eu vou fazer vai impactar numa sociedade. Mas isso tudo são sentimentos humanos. E a pergunta é, a ética na inteligência artificial, essa inteligência, ela é dotada de sentimentos? Até que ponto eu vou falar assim, eu não vou entrar na casa do Bruno para, entre aspas, para assaltá-lo. Se eu sou uma máquina, eu não tenho o sim e o não. Eu não tenho esse pensamento humano. Será que é certo ou será que é errado? Se eu sou uma máquina, é o que eu fui programado para fazer e eu vou fazer. Isso é um grande problema que eu quero trazer aqui, que os bancos estão muito preocupados, bancos mundiais estão preocupados com a inteligência artificial, que pode ser que uma dessas inteligências assuma o controle das contas bancárias e zere todas as contas bancárias do mundo todo. E aí vai haver a previsão de um caos econômico, porque o seu dinheiro sumiu, e a previsão de que essa inteligência agora crie uma nova moeda e se torne dependente daquela inteligência artificial. Então aí, entra a ética ou não entra a ética? Entra a ética de quem está fazendo a programação dessa inteligência artificial, porque ela não foi criada sozinha. Alguém desenvolveu todas essas inteligências que temos aí, alguém está desenvolvendo. E entra o princípio da ética. Você está desenvolvendo para ajudar pessoas ou para prejudicar pessoas? Então, é muito focado esse princípio da ética na inteligência artificial, porque dependendo do botão que apertar, é uma bomba atômica.
Perfeito. E aí eu posso trazer um ponto que eu acho que corrobora com isso tudo que vocês disseram. Eu acho que, puxando total sardinha pro meu lado, né, eu acho que aí entra o papel das empresas em fazerem uma boa educação dos seus colaboradores em relação ao uso da inteligência artificial, né? Então, assim, gente, vamos lá. É uma coisa nova. A gente está falando que a massificação disso, ou enfim, isso se tornou algo acessível para todos há um ano e pouco, né? Ao passo que já tem um monte de gente se dizendo expert em inteligência artificial, né? Eu acho que existe aí uma questão que a gente acabou de tratar, que é a questão desse dilema ético mesmo, né? Da privacidade que a IA precisa respeitar. Então, as empresas vão utilizar, as pessoas estão utilizando, vão utilizar cada vez mais, mas para isso eu acho que é preciso entender que a gente precisa aprender muito sobre isso, né? A gente precisa aprender demais sobre como utilizar de forma correta, de como usar de uma forma a nos beneficiar e nos trazer produtividade. Então, eu até coloquei aqui no chat um link, né? Que estava até pinado ali, falando justamente sobre isso. Esse é um curso que está disponível numa plataforma aberta chamada Coursera, que fala é a inteligência artificial para todos, né? Então ela ensina as pessoas a utilizarem de forma ética, de forma correta, né? De uma forma a trazer resultados à inteligência artificial e não utilizar de qualquer jeito e correndo riscos, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Usar de qualquer jeito, daqui a pouco está todo mundo ali se degladiando por conta de uma coisa que deveria ser utilizada para o bem e não está sendo, né? Então, deixo aí essa recomendação e deixo esse ponto também, né? Empresas, vamos olhar para a educação dos seus colaboradores, né? Se isso é o futuro, por que que a gente não está falando sobre isso dentro da empresa? Por que que a gente não está fomentando treinamentos, capacitações relacionadas à inteligência artificial? Isso vai trazer vantagem competitiva para vocês, né? Então, acho que é extremamente importante, fundamental, para que a gente possa crescer de maneira sustentável nesse tema, a gente ter, obviamente, as próprias pessoas se educando a respeito, mas as empresas aí como uma fonte propulsora, de maneira assim, se eu posso dizer, desse conhecimento, tá?
Inclusive, Bruno, olha só como funciona a ética dentro das vendas naquilo que eu coloquei anteriormente, né? Que a inteligência analisa os dados do cliente para identificar os padrões de compra, o que comprou e ajudar esses vendedores. E aonde que entra a ética aí? É simples. Entrou aquele cliente, você começou a atendê-lo, perguntou o nome dele. Hora que a inteligência artificial já identificar os padrões, já vai identificar também que quem atendeu foi o Fábio. Então, você tem que ter ética. Ah, o senhor foi atendido pelo Fábio. Sim, sim. Só um momentinho só. Fábio, tem um clientão amigo teu aqui, venha cá. Ou seja, ética não é a máquina, não é a inteligência. Ética é do ser humano. Então, use a inteligência artificial e mantenha a tua ética, porque senão você vai querer jogar a culpa na máquina.
Verdade. Muito bom. Muito bom. Meus amigos, papo tá ótimo. Eu ficaria aqui a manhã inteira com vocês, mas a gente tem um compromisso com o nosso público, e com o nosso horário. Então, queria, pedir aí para vocês, né, Fabião, fazer a sua suas considerações finais. Depois eu faço, e Betão, para que todo mundo passe esse sábado daquele jeito, eu deixo o encerramento contigo, para o seu bom dia. Então vai lá, Fabião.
Maravilha, gente. Olha, que assunto espetacular, é um assunto para a gente mergulhar mesmo. É o assunto do momento, assim como, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, nós estávamos começando a entender redes sociais, veio o Orkut, depois veio o Facebook, várias outras delas agora. Agora a gente tem a inteligência artificial a nosso favor. E nós que trabalhamos na área de vendas precisamos o tempo todo estar renovando as nossas ideias, estar sendo mais proativos, precisamos o tempo todo trazer novidades para os clientes. Nada mais importante ou interessante do que ter uma aliada como a inteligência artificial a nosso favor para nos ajudar. Mas é claro, como vocês viram no programa de hoje, usar com responsabilidade, usar com ética, fazer alguns cursos. O Bruno deixou alguns links aí. Roberto também deixou alguns links, parceiro Zago também participou ativamente com a gente aí, muito obrigado, viu? Muito bom estar com vocês todos os sábados e que nós possamos, né, gente, de maneira geral, utilizar com inteligência, né, com perspicácia, por assim dizer, para que a gente, o objetivo maior que nós todos queremos é vender mais e melhor, isso é óbvio, vender mais e melhor. Se a inteligência artificial pode nos ajudar, por que não escolhê-la? Vamos sim escolhê-la, vamos sim trazê-la para o nosso lado, vamos sim ouvi-la, vamos sim ler as suas opiniões, por assim dizer, mas é claro, vamos captar o que ela tem de melhor para trazer aí para o nosso cliente, para o nosso negócio, para o nosso time interno, externo e assim por diante. Um ótimo sábado para vocês, possam ter aí um ótimo final de semana, como a gente sempre diz aqui, sábado. Valeu, Bruno, valeu, Beto.
Valeu, Fabião. Bom, e eu quero puxar aqui também agradecendo todo mundo que teve ao vivo aqui conosco, Roberto, o Zago, teve mais alguém aqui, o André estava indo também na audiência, teve mais gente. Peraí, SR Ramos, então, boa, boa, boa. Obrigado aí por terem estado aqui ao vivo com a gente. E, obviamente, agradeço também você que está assistindo a gravação. Esse episódio ele fica gravado para posteridade aí, então que vocês possam ouvir também a gravação e que tenha sido um conteúdo relevante para todos. Eu quero deixar essa mensagem mesmo final de que é extremamente importante a gente buscar aprender sobre, tá? Mais do que qualquer coisa. Então, assim, não sou expert em inteligência artificial, longe disso. Para poder falar sobre esse tema, eu dei aquela estudada, aquela lida bem profunda ao longo dessas últimas semanas. Mas o mais importante é que existe muita coisa para a gente poder conhecer, para a gente poder aprender, e a gente precisa estar disposto a fazer isso. Então, buscar conhecimento é fundamental para todo mundo aí, principalmente para o profissional de vendas que quer se destacar e usar bem a inteligência artificial ao seu favor. Então, bora lá, gente, bora se mexer, bora aprender, bora buscar esse conhecimento que está nas nossas mãos. Quero também deixar aqui um recado que amanhã o episódio 1140 do Jornada Ágil vai ser um episódio muito especial. É um episódio que vai celebrar os 2 anos de Universo Ágil. Então, o Universo Ágil está fazendo aniversário, já está andando, né? É um bebê, não é mais um recém-nascido, já está andando, já está balbuciando ali suas palavras. Então, 2 anos de idade e já está entregando muito conteúdo de qualidade, enfim, todos os dias, de forma gratuita, para tanta gente, impactando tantas vidas. Então, é um orgulho fazer parte disso, e a gente convida você a fazer parte desse movimento, dessa festa, amanhã, às 7h31 da manhã, a nossa celebração de 2 anos de vida do Universo Ágil Hub, e será incrível. E para todos vocês, eu quero desejar, assim, um excelente final de semana, que seja um momento de descanso, de, enfim, fazer coisas que você ama, estar com quem você ama, e que a próxima semana, que é a última semana do mês de março e a última semana do trimestre, seja uma semana cheia de boas notícias e bons resultados, fechamentos, né, que a meta esteja entregue ou muito próxima disso e que você saia desse trimestre aí olhando para trás com orgulho, beleza? Obrigado, Fabião, pela troca, pelo papo. Obrigado, Betão, e deixo a palavra para você fazer o encerramento.
Joia, galera! Vou deixar uma meta para você hoje, então. Seja o melhor ser humano que você pode ser. Essa meta é difícil de ser batida, mas você consegue. Usa a inteligência artificial a teu favor, se for o caso, mas seja o melhor ser humano que você pode ser. Quando você for o melhor ser humano, você está contribuindo aí para a sociedade que você vive. E os princípios da ética estarão garantidos, porque quando você faz algo que ajuda outras pessoas, você automaticamente também está sendo beneficiado. Muito bom hoje o nosso bate-papo. Quero também dar um abraço para o André, mandar um abraço para o André, né, que está nos ouvindo aí também, nos assistindo. Carlão, a Denise, a Liana, né, Liana? Liana sempre nos bastidores aí.
Super Liana.
Animada, super, né? Tacando fogo mesmo. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Fabião, pela oportunidade de compartilhar conhecimentos, aprender com vocês. Pessoal que esteve junto aí com a gente também, muito obrigado da tua participação, da tua presença. E eu espero que alguma palavra aqui possa fazer sentido e significado na tua vida. Se isso aí aconteceu, o propósito aí do nosso 731 foi cumprido hoje. Legal? Que tenhamos todos um ótimo final de semana, uma semana maravilhosa, como diz o Bruno, um excelente final de mês. E nos vemos amanhã, às 7h31, no episódio 1140, 2 anos de jornada ágil. Gente, um beijo no coração, Deus abençoe, até amanhã e bom dia!
Bom dia, sabadô, galera, sabadô. Vamos que vamos. Valeu!
Sabadô, sabadô. Valeu, Beto, valeu, Bruno.
Falou. Valeu, gente. Tchau,